We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said,
"It's time to switch."
We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, eu sei, estamos um pouco atrasados, mas ainda é 2022. Então ainda dá tempo de falar dos 10 anos do rover Curiosity da NASA, que está explorando o planeta vermelho. Vamos contar um pouco como que foi essa sua jornada, o que ele está procurando, o que ele foi fazer em Marte. Um resumão aí desses 10 anos de exploração de Marte. Então se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Siga a água. Essa é a frase que marca a exploração marciana feita por rovers desde o tempo do Spirit e do Opportunity. Com a chegada do rover Curiosity em Marte há 10 anos, no dia 6 de agosto de 2012, as coisas se tornaram um pouco mais complexas. Procurar pelas evidências da passagem da água não significava mais o fim da busca, mas sim um marco para descobertas muito mais interessantes. Consequentemente, a missão do rover Curiosity não era apenas rastrear antigos ambientes úmidos em Marte, mas também caçar moléculas orgânicas e gases úteis do ponto de vista biológico que pudessem ter se formado nessas condições ambientais, e ainda mais, determinar por quanto tempo essas condições persistiram em Marte. O rover Curiosity não foi feito para detectar vida em Marte, mas sim para nos dizer se Marte, em algum momento na sua história, teve as condições da vida ter existido. Ou seja, será que Marte, em algum momento, foi habitável? Eu lembro muito bem disso na época, lá no distante 2012, que foi uma grande confusão, na verdade. Muita gente falava que o objetivo principal da missão do Curiosity era encontrar vida em Marte. Isso porque ele nem os equipamentos para encontrar vida ele tinha. Mas virou toda uma confusão e a gente teve que várias vezes tentar tirar isso da cabeça das pessoas, porque muitos pensavam que ele ia pousar em Marte e já ia ir encontrando vida. Bem, nesses 10 anos que o Curiosity já passou no planeta vermelho, ele percorreu aproximadamente 29 quilômetros, analisou 41 amostras, sendo 35 delas perfuradas de rocha marciana e 6 delas escavadas do solo, usando um equipamento que lembra uma pequena colher. O Curiosity já fez mais de 975 mil imagens, mandou todas elas para a Terra, imagens brutas. Já mandou para a Terra cerca de 3.102 gigabytes de dados. E tudo isso, esses dados, essas imagens e tudo mais, resultou em 883 artigos científicos. Além de tudo isso, recentemente, o rover Curiosity recebeu uma extensão de missão de 3 anos, ou seja, ele continuará rodando pela superfície de Marte até no mínimo 2025. O Curiosity sobreviveu ao que a gente chama de 7 minutos de terror, que é o momento que marca todo o procedimento de entrada, descida e pouso em Marte. O Curiosity ficou pendurado por cabos e foi colocado de forma tranquila e suave na superfície da cratera Gale. Aliás, essa maneira de pousar um rover em Marte foi usada pela primeira vez com o Curiosity. Antes dele, se a gente pegar ali o caso do Sojourner, que foi o primeiro de todos, o Spirit e o Opportunity, os rovers chegavam em Marte protegidos por airbags gigantescos e quicando na superfície marciana. No caso do Curiosity, foi a primeira vez na exploração espacial que foi usado um sistema chamado de Skycrane, algo que lembra muito a ficção científica, mas que é uma maneira muito mais segura e tranquila de se pousar em outro mundo. Duvido que alguém aqui gostaria de chegar quicando em Marte. Aliás, tem até um filme que mostra isso, como era a tecnologia da época. Fizeram um filme onde um astronauta chegava em Marte quicando e a imagem era muito parecida com os airbags usados por esses rovers. Mas voltando um pouco a falar do local de pouso do Curiosity, a cratera Gale não foi um alvo aleatório. Ela está localizada a 5 graus ao sul do Equador marciano. Ela tem 154 quilômetros de diâmetro. E há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, ela foi um grande lago. Ou seja, embora o rover não fosse jamais percorrer toda a extensão da cratera, ele teria a chance de explorar um ambiente que em algum momento na história do planeta Marte estava cheio de água. Lembra da primeira frase que eu falei aqui hoje? Isso mesmo, o Curiosity estava seguindo a água. Mas não é só isso. A cratera Gale também tinha uma característica muito interessante que chamava muito a atenção dos pesquisadores. Uma grande montanha no seu centro.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Dominando o centro da cratera Gale, existe uma montanha que tem cerca de 5,5 quilômetros de altura e é chamada de Monte Aeolis, mas que ficou muito mais conhecida e a gente sempre chama de Mont Sharp. E esse nome foi dado em homenagem a um cientista planetário da NASA, muito famoso, conhecido como Robert Sharp. Enquanto o Curiosity rodava pelas planícies da cratera Gale em direção ao sopé do Monte Sharp, ele foi descobrindo camadas de arenito que estavam inclinadas em direção à montanha. O arenito é entendido como ter se formado quando os rios trazem areia e outros detritos que acabam se depositando no fundo do lago. Parte desse sedimento trazido pelo rio forma o arenito, enquanto o resto vai sendo levado em direção ao centro da cratera. Vai se acumulando, assim se forma a base da montanha, que é caracterizada por um tipo de rocha que a gente chama de lamito, e então mais sedimento vai sendo adicionado no topo dessa última camada. Os milhões de anos vão se passando e assim a montanha vai crescendo. Desse modo, nos pontos mais altos da montanha estão as rochas mais jovens que acabaram ali bilhões de anos depois da montanha ter se formado e do lago, que hoje é a cratera, ter secado. Desse modo, o Monte Sharp se tornou uma bela timeline da história geológica de Marte. Aprisionado nessas rochas sedimentares que vão se acumulando, que vão se depositando, está todo o registro cronológico de todas as mudanças que o planeta sofreu em bilhões de anos, desde quando a cratera era um lago, quando ela secou, quando a montanha se formou. Ou seja, nessas rochas está todo o registro de como o planeta vermelho passou de um mundo quente e úmido para um planeta frio e seco. Mas além de saber que Marte, no passado, foi um mundo quente e úmido, ou seja, que tinha água circulando na sua superfície, os pesquisadores também queriam responder uma outra pergunta. Por quanto tempo Marte teve água na sua superfície? Isso, na verdade, é tão fundamental quanto saber que Marte teve água para saber se a vida, se é que a vida existiu ali, teve ou não tempo de se desenvolver. E também, sabendo por quanto tempo Marte teve água, podemos saber em que momento da história marciana as coisas começaram a mudar. E aí que está a importância do Monte Sharp e o porquê a cratera Gale foi escolhida para essa missão e não foi escolhida por acaso. A existência do Monte Sharp é um testemunho de como o clima marciano mudou ao longo das eras geológicas e pode nos dizer como e por que isso aconteceu. O ponto de pouso do rover Curiosity na cratera Gale ficou conhecido como Bradbury, em homenagem ao Ray Bradbury, autor do livro As Crônicas Marcianas. E dali, do seu ponto de pouso, foi que o rover já traçou seu itinerário até o Monte Sharp. Mas calma, antes de chegar no sopé da montanha, o rover passou por lugares muito interessantes, fez descobertas incríveis e mudou totalmente tudo que a gente sabe, ou pelo menos que a gente sabia, sobre o planeta vermelho.
Remy stable. Remy stable.
UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Quatro meses depois do seu pouso em Marte, no dia 11 de dezembro de 2012, o rover Curiosity já chegava em um alvo muito interessante. Uma depressão que ficou conhecida como Baía Yellowknife, onde pela primeira vez a sua furadeira robótica iria começar a coletar amostras de rochas escolhidas. Dentro do seu corpo, Curiosity carrega um verdadeiro laboratório científico, com uma série de instrumentos interessantes. Entre eles está o Sample Analysis at Mars, ou SAM, e o espectrômetro conhecido como Chemistry and Mineralogy, ou CHEMIN. Esse último é capaz de identificar os minerais presentes dentro da amostra de rocha coletada pelo rover. As rochas na Baía Yellowknife eram na sua maioria lamitos, ou seja, rochas ricas em argilas e minerais de sulfatos. Nesse caso específico, sulfato de cálcio, que é levemente alcalino. Já as argilas, elas são particularmente importantes, responsáveis por cerca de 20% das rochas, se formaram quando a água fluiu desde a borda da cratera, interagiu com minerais vulcânicos, como a olivina, que já estava ali há mais tempo, e então se sedimentou no fundo do lago. Mais evidências para fluxos de água em Marte vieram já no meio do ano de 2013, quando Curiosity encontrou pedaços de rochas sedimentares se sobressaindo numa região arenosa. Até aí, nada de muito especial, mas esses pedaços de rochas sedimentares possuíam pedregulhos arredondados, e rochas arredondadas estão associadas com rochas que foram transportadas por fluxos de água como rios. As suas bordas lisas indicam que elas foram roladas pela correnteza, batendo uma na outra. Como que a gente sabe disso? Porque a gente tem a Terra, e a Terra é um excelente ponto de comparação. Então, se você for num rio, um rio rasinho, e ver as pedrinhas ali no fundo do rio e pegar algumas, você vai ver que elas são arredondadas e lisas. E isso se dá por conta do carregamento que ela sofre com a corrente de água. O tamanho dos pedregulhos eram aproximadamente do diâmetro de uma bola de golfe, e o seu grau de arredondamento implicava que o fluxo que os esculpiu persistiu por bastante tempo e fluía com uma velocidade aproximada de 1 metro por segundo. Os pedregulhos encontrados pelo Curiosity eram muito parecidos com os que são encontrados nos rios aqui na Terra. Esse tipo de rocha arredondada é muito comum em rios aqui na Terra e nós até pegamos algumas vezes para jogar na água. Encontrar algo assim parecido em Marte foi algo muito animador para os pesquisadores. O Curiosity também descobriu que algumas rochas na Baía Yellowknife tinham origem no anel da cratera Gale e tinham idades de 4 bilhões de anos, além de terem sido transportadas por rios até serem depositadas como sedimentos e que posteriormente foram soterrados ali onde hoje é a Baía Yellowknife. À medida que a água foi desaparecendo do planeta, a erosão causada pelo vento começou a trabalhar na paisagem de forma vagarosa, quebrando as camadas sedimentares. As rochas amostradas pelo Curiosity foram expostas ao ar 70 milhões de anos atrás, isso com base na radiação obtida. Essa era uma informação crucial na busca por compostos orgânicos. Os compostos orgânicos eles podem ser alterados pela radiação. Então, se a gente sabe o tempo que eles ficaram expostos à radiação, isso permite que os cientistas possam contar toda essa história. O mais impressionante da Baía Yellowknife é que basicamente tudo que o Curiosity foi planejado para encontrar existia ali. E isso, a missão não tinha nem começado direito. Uma amostra de um lamito, que foi apelidado de Shipbed, continha os ingredientes químicos fundamentais para a vida como nós conhecemos: carbono, hidrogênio, fósforo, nitrogênio, oxigênio e enxofre, o famoso CHOMPS. Esses são os 6 elementos mais comuns encontrados na vida na Terra. Na verdade, são esses elementos que constituem 97% do nosso corpo. E se a vida existiu em Marte em algum momento, esses elementos também teriam sido fundamentais. Numa rocha chamada Cumberland, um instrumento SAM do Curiosity detectou moléculas orgânicas, que são moléculas que possuem carbono e que podem ser usadas como blocos fundamentais para a vida. Essa, na verdade, foi a primeira vez que se havia confirmação de moléculas orgânicas de carbono em Marte. Mas a quantidade ainda era muito baixa, e a sua detecção também não era fácil, pois ela estava misturada com perclorato, que alterava a estrutura dos compostos orgânicos, quando eles eram aquecidos a cerca de 500 graus Celsius dentro do instrumento SAM para a realização das análises. Contudo, mais tarde, em 2018, os pesquisadores anunciaram que o Curiosity havia detectado concentrações maiores de compostos orgânicos em rochas em Marte, uma quantidade de 10 partes por milhão. Esses compostos orgânicos estavam na forma de moléculas como o benzeno, o butano, o propano, o tolueno, entre outras, bem como em moléculas mais simples, como isótopos do dióxido de carbono e metano, que por sua vez poderiam ter sido produzidos por um processo biológico, mas que os pesquisadores não podiam confirmar. Pois os processos não biológicos, como por exemplo a interação entre a luz ultravioleta do Sol e o dióxido de carbono na atmosfera, também podem produzir essas quantidades detectadas. A rocha Cumberland também continha nitrogênio biologicamente útil. O nitrogênio é descrito como fixo, ou seja, que é incorporado a uma molécula que serve como nutriente. O Curiosity encontrou o nitrogênio fixo dentro da molécula de nitrato, conhecido como NO3, que tinha um nitrogênio ligado a 3 átomos de oxigênio. O nitrato já havia sido encontrado em outras rochas marcianas. Os nitratos são ditos oxidados e a oxidação é um processo fundamental para a química da vida, pois o ato de oxidação lança energia química útil que pode guiar o metabolismo. Nós não estamos falando aqui de sistemas complexos como pequenos homenzinhos verdes, mas simples como micróbios. As análises feitas nas amostras das rochas coletadas na Baía Yellowknife também encontraram muitos outros minerais, todos oxidados em diferentes graus. Esse ambiente onde a oxidação aconteceu na Baía Yellowknife existiu ali por no mínimo 10 milhões de anos. A quantidade de ingredientes químicos era realmente impressionante. Rochas indicavam a presença de sulfatos e sulfetos que estão relacionados com a possível fonte de energia química para micro-organismos. O rover Curiosity foi enviado para Marte para uma missão primária de 2 anos e com o objetivo de responder uma pergunta. Marte teve no passado as condições ambientais capazes de suportar a vida? E o mais impressionante foi que em menos de 1 ano de missão, os pesquisadores já tinham a resposta. E era sim. Era chegada a hora, então, de deixar a Bahia Yellowknife e partir em busca do topo da montanha. Começava a aventura do Curiosity em escalar o Mount Shark.
Remy Stable. Remy Stable.
UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
O rover Curiosity começou a sua aventura em Marte, investigando a região conhecida como Glenelg, onde ficava a Bahia Yellowknife e que estava associado a um antigo leito de rio. Aqui eu preciso fazer um parênteses, todos esses nomes, Glenelg, Bahia Yellowknife, Mount Sharp e vários outros nomes que vocês vão ouvir aqui durante essa edição, são nomes que os técnicos, que os pesquisadores, que as pessoas envolvidas na missão dão, são apelidos que a gente chama, simplesmente para facilitar a comunicação e para facilitar a identificação de determinados pontos ali na superfície marciana. Não são nomes oficiais. Alguns desses pontos aí, no futuro, podem receber uma denominação oficial. Mas não são nomes oficiais, são nomes que são dados ali para facilitar toda a identificação de tudo isso. Isso era o parêntese que eu queria fazer aqui. Bem, lá em meados de 2013, era chegada a hora do rover se despedir de Glenelg, ali onde ficava a Bahia Yellowknife, e partir para o seu objetivo primário, que era o Mount Sharp. O rover começou a sua jornada para a montanha no dia 4 de julho de 2013, parando ocasionalmente em vários pontos para investigar rochas ou terrenos interessantes. No dia 16 de julho de 2013, o Curiosity já tinha percorrido 1 quilômetro em solo marciano e mostrava que seu software tinha capacidade aguçada de gerar uma navegação autônoma. E isso era a primeira vez que esse tipo de navegação era usada em Marte. Tanto o rover Curiosity como seu primo, o Perseverance, que pousou em Marte em fevereiro de 2021, usam navegação autônoma. E isso é muito bom, pois evita o delay de cerca de 40 minutos entre o envio e o recebimento e a confirmação de comandos emitidos para a Terra. Isso é um dos grandes problemas que existe quando você vai pilotar um rover em Marte. Você demora muito tempo para saber, né? Você manda o comando, o rover recebe, executa o comando e manda de volta o resultado. E isso leva muito tempo e nesse tempo você pode se perder. É a mesma coisa se você dirigir um carro com 40 minutos de delay. Quando você tem um software que faz navegação autônoma, você elimina esse delay, o rover consegue se dirigir, né? Se locomover sozinho, e você só vai recebendo as imagens e as confirmações. No caso do Curiosity, a navegação autônoma funciona com um conjunto de imagens estereográficas. Essas imagens são enviadas ao seu computador de bordo, que as processa, mapeia as ameaças geométricas ou terrenos muito acidentados, obstáculos, tudo isso que é pré-programado para o rover evitar. Depois de mapeado tudo isso, o computador traça todas as trajetórias que levam para um ponto final designado e então a melhor trajetória é escolhida. Isso é basicamente o que qualquer software de navegação autônoma faz. Usa aí boa parte do que a gente chama de machine learning para fazer essas comparações, para fazer tudo isso com base, né, em imagens de treinamento. Então, algumas partes de Marte já são conhecidas e com isso você fornece esses dados de treinamento para o computador. Com base nisso, ele vai traçando esses caminhos. Claro que o Curiosity foi o primeiro a fazer isso. A sua base de treinamento era escassa ainda. Hoje, com o Perseverance, a gente tem uma base de treinamento muito maior. Por isso que ele anda muito melhor pela superfície marciana. No dia 11 de setembro de 2014, o rover Curiosity chegava então na base do Monte Sharp. Nesse momento, o rover já tinha passado um ano marciano no planeta, ou seja, 687 dias. O ano marciano, para o Curiosity, né, foi completado no dia 24 de junho de 2014. A jornada do rover em solo marciano foi guiada também pelos olhos atentos e de alta resolução de uma sonda muito importante que está na órbita de Marte há muito tempo, chamada Mars Reconnaissance Orbiter. Essa sonda, ela tem dois instrumentos muito poderosos, uma câmera de altíssima resolução, chamada HiRISE, e um instrumento muito importante chamado CRISM. Esse CRISM, em particular, que significa Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars, ele é capaz de identificar a composição mineral completa do terreno. A primeira perfuração que o Curiosity fez ao lado do Monte Sharp, num local que ficou conhecido como Pahrump Hills, mostrou um alto conteúdo de hematita, que é um mineral de óxido de ferro e que havia sido detectado anteriormente da órbita pelo instrumento CRISM da Mars Reconnaissance Orbiter. Isso é muito bom, porque isso conecta os pesquisadores com a identificação mineral feita da órbita, e o que pode ajudar muito a guiar as investigações à medida que o rover fosse escalar ali os taludes do Monte Sharp e assim testar hipóteses derivadas do mapeamento orbital. Aqui uma outra coisa muito importante, embora a MRO, como a gente chama, tenha esses dois instrumentos aí super poderosos, o HiRISE e o CRISM, quando você faz um imaginamento, um mapeamento da órbita, sempre tem ambiguidades na interpretação. Não é uma coisa certa, você tem ali probabilidades de ser um determinado tipo de rocha ou outro. Quando você tem um rover explorando o mesmo terreno que foi imaginado da órbita e com a capacidade de fazer amostragem, que é o caso do Curiosity, então ele pegava um pedacinho de rocha, analisava, e ao olhar aquele pedacinho de rocha, analisar, ele viu que é exatamente o mesmo tipo que foi identificado na órbita. Isso é muito bom porque você vai tendo pontos de confirmação e isso diminui muito a ambiguidade depois nas interpretações feitas com os dados orbitais. Então isso é muito importante mesmo, o que o Curiosity começou a fazer e o que o Perseverance faz até hoje. Explorar esses taludes da montanha, né, não foi uma tarefa fácil para o rover. Muito pelo contrário, foi algo muito desafiador. Alguns taludes e terrenos eram totalmente inacessíveis, significando que muitas vezes o rover e seus cientistas tiveram que dar passos para trás e pensar cuidadosamente qual seria a melhor maneira e a maneira mais segura de se atingir um determinado objetivo científico. Em 2015, o Curiosity passou pelo terreno mais perigoso que encontrou pelo seu caminho, um platô com 400 metros de largura, chamado Nauckflut, localizado nos taludes inferiores do Monte Sharp. O platô é formado de arenitos erodidos pelo vento que criam rochas bem afiadas. Por conta disso, esse era um terreno que teria um grande potencial para destruir as rodas de alumínio do rover, mas elas sobreviveram e o rover conseguiu passar pelo platô. Passando por esse desafio, o rover dirigiu-se pelo chamado Murray Boots, uma região cheia de faces de desfiladeiros altos formado por finas camadas de arenito que se originaram quando as dunas de areia foram enterradas e então foram alteradas pela água presente no subsolo marciano. Esse nome Butz, que a gente chama, isso é uma formação geológica, e se você fosse traduzir, você traduziria como botões. Então, quando você olha uma imagem feita de cima, essas formações geológicas parecem botõezinhos que estão ali. Por isso que ela recebe esse nome, e esses botõezinhos são esses desfiladeiros aí que o Curiosity acabou encontrando. O rover Curiosity gastou, então, a maior parte do ano de 2018 em uma cadeia rochosa chamada Vera Rubin, de onde desceu para uma formação muito importante, uma unidade geológica, como é chamada, dominada por argilas. Outro ponto aqui, para o pessoal entender, da órbita, os pesquisadores com o CRISM conseguem, então, detectar a composição das rochas no solo marciano. E ao detectar a composição dessas rochas, eles conseguem separar o que a gente chama de unidades geológicas, ou seja, grandes regiões relativamente grandes, podemos dizer assim, onde você tem basicamente o mesmo tipo de rocha. Então, com isso, você vai dividindo o seu local onde você está fazendo esse mapeamento, esse reconhecimento. Então, uma unidade que foi explorada pelo Curiosity, uma primeira grande unidade geológica, foi essa que é a unidade geológica dominada por argilas. Depois vocês vão ver que vão ter outras unidades geológicas que ele foi explorando. E isso é importante porque cada unidade dessa, como uma vai se sobrepondo à outra, elas vão contando a história geológica do planeta vermelho. Como eu falei, essa unidade foi detectada da órbita de Marte pelo instrumento CRISM, que identificou ali grandes quantidades de argila. O Curiosity, mais uma vez, confirmou o que se observou da órbita marciana: rochas ricas em argila, que eram bem fáceis de serem perfuradas. Nessa região, o Curiosity encontrou um mineral chamado jarosita, que é formado na presença de água ácida. Esse foi um belo contraste encontrado pelo rover, já que as argilas na região foram formadas numa água mais neutra e levemente alcalina. Outra coisa que intrigou os cientistas é que a jarosita foi datada como sendo de centenas de milhões de anos mais jovens do que o terreno ao seu redor. O que que pode ter acontecido, então? A suspeita dos pesquisadores é que muito tempo, muito depois das rochas terem sido depositadas e as argilas se formadas, e depois que o lago onde hoje é a cratera Gale ter secado, uma parte da água que estava no subsolo marciano e que era mais ácida acabou inundando a região, levando à formação tanto da jarosita como da hematita. Então, isso é muito legal porque simplesmente com a identificação química desses minerais é possível contar uma história, contar o que foi acontecendo com o planeta. Essa é uma das coisas mais sensacionais que tem. Isso é uma marca muito importante que destaca as mudanças nas condições climáticas de Marte. Mas o mais interessante de tudo isso é que em ambas as condições pode-se ter tido diferentes tipos de micróbios habitando a região. Isso mesmo, você pode ter tido vida quando a cratera Gale era um grande lago, depois ela secou, depois teve, por fissuras, por fraturas, a inundação com uma água mais ácida, e ali, naquela situação, pode ter tido vida também de outra maneira. Então, isso é o que traz, né, todo esse interesse do ser humano pelo planeta vermelho. Depois de explorar essa unidade rica em argila, o rover Curiosity seguiu seu caminho, e atualmente ele explora uma região geológica muito importante, que é uma outra unidade geológica. Essa unidade chama-se unidade geológica dominada por sulfatos. Sulfato, né, que são sais, basicamente. Essa unidade contém sais de gesso e épson, que geralmente se formam quando a água evapora, deixando para trás somente os sais. As rochas contendo esses sais foram interpretadas como tendo se formado em águas rasas, pequenas lagoas que se formaram depois que o lago principal, que formou a cratera, cratera Gale, secou. Essa unidade geológica rica em sulfatos é um dos principais marcadores das mudanças climáticas que o planeta Marte passou. Os pesquisadores estão vendo evidências de mudanças dramáticas que aconteceram no antigo clima marciano. A grande questão, que ainda assola a cabeça dos pesquisadores, é se essas condições habitáveis que o Curiosity encontrou até agora persistiram por muito tempo e conseguiram passar por essas mudanças. Será que essas condições desapareceram para nunca mais voltar? Ou será que elas são intermitentes, ou seja, surgem e desaparecem ao longo de milhões de anos? Essa é uma grande questão para os pesquisadores. O Curiosity atualmente está explorando um desfiladeiro chamado de Paraitepui, que marca a transição para uma nova região, uma nova unidade geológica que deve ter se formado quando Marte estava secando. Além disso, o rover está visitando o chamado Canal Valles, que pode ter se formado por uma inundação há muito tempo e que possui grandes fraturas no seu leito rochoso, que poderiam ter sido causadas pela água que estava no subsolo e que escorreu dos pontos mais altos da montanha. Lembrando que nesses 10 anos, o Curiosity já percorreu quase 29 quilômetros, já subiu 625 metros até o sopé do Monte Sharp, e a gente sabe, os pesquisadores sabem também, que o rover jamais vai conseguir chegar no topo da montanha. Mas as descobertas cruciais que ele já fez nesses últimos 10 anos estão ajudando os cientistas planetários a descobrirem o que realmente aconteceu com o clima marciano em todos esses bilhões de anos. E há quanto tempo que aquela água que fluiu ali em Marte, né? Quanto tempo atrás, qual foi a última vez que essa água fluiu na superfície marciana? Alguns pontos aqui importantes dessa missão é basicamente isso aí que vocês ouviram. O que os pesquisadores eles querem muito é entender. A gente sabe que Marte teve um passado quente e úmido, e hoje ele é frio e seco. O que que aconteceu? Quais foram as mudanças que aconteceram para que tivesse a transição nas condições do planeta? Pelo Curiosity, a gente sabe que a cratera Gale, no momento, ela foi um lago cheio de água. A gente tem lá as pedrinhas, né, arredondadas e tudo mais, ou seja, a água fluía ali dentro. Por algum motivo, o planeta secou, essa água evaporou. Quando essa água evaporou, ela trouxe outras condições. Então, essas unidades, elas vão marcando esses momentos de transição. Mas depois, em algum outro momento, parece que teve água também em Marte, de novo. Talvez uma água do subsolo, que tenha vindo do subsolo e inundado ali parte daquela cratera, porque é uma água diferente da água que os pesquisadores tinham detectado anteriormente. Depois essa água secou novamente, e aí Marte acabou ficando seco desde então. Então, essas mudanças estão ligadas a mudanças que acontecem com o planeta. O que vai acontecendo com o planeta que vai proporcionando todas essas mudanças? Então, embora Marte seja um mundo morto, como a gente fala, ele passou por uma grande atividade na sua superfície, atividade ali atmosférica, uma atividade climática que fez ele passar por tudo isso. Outro ponto interessante, né? Quando a cratera Gale secou totalmente, ela secou, mas secou algumas pocinhas de água, alguns pequenos lagoinhas ali. E essas pocinhas de água podem ter tido condições ali muito localizadas para que a vida possa ter se desenvolvido. Então isso também é muito interessante que os pesquisadores chegaram a todas essas conclusões. E continua, né? Como foi dito, o rover Curiosity vai continuar sua missão pelo menos até 2025. E agora o mais legal é que a gente tem um outro rover num outro ponto de Marte, que é o rover Perseverance, fazendo ali suas análises. Tudo isso pode ser combinado para no fim da história toda a gente contar toda essa história aí do planeta vermelho, que é muito interessante. Muito bem, vou falar agora aqui no finalzinho para vocês algumas curiosidades sobre o Curiosity. Olha que piadinha, mais sem graça essa, né? Bem, então vou falar algumas características do rover e algumas coisas aí interessantes que ele já encontrou também.
Remy stable. Remy stable.
UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Às vezes a gente fica falando aqui do rover Curiosity, né? E muita gente pode pensar que ele é um veículo pequeno, para quem nunca viu, né? E que está sendo dirigido remotamente e tudo mais. Mas, na verdade, o Curiosity ele é bem grande. O Curiosity é do tamanho de um carro, tá? Ele tem cerca de 3 metros de comprimento, 2,7 metros de largura, 2,2 metros de altura. Pesa 337 quilos em Marte, 899 quilos quando estava aqui na gravidade terrestre. E o seu braço robótico, onde estão os seus instrumentos, onde estão ali a furadeira, algumas câmeras e tudo mais, ele ainda pode se estender por 2,2 metros. O Curiosity, ele levou para Marte, né, várias câmeras. Tem uma câmera principal, conhecida como Mast Camera, que é a Masticam. Ela é capaz de tirar fotos tridimensionais, aquelas fotos estereográficas que a gente fala, e as vistas panorâmicas, né? Pelas quais os rovers de Marte são muito famosos. Tem uma outra câmera, que é chamada Chem Cam, que é uma câmera química, né? Esse Chem é de chemistry, né? Ou seja, química. Essa câmera ela é muito interessante também, ela dispara um laser, ela dá um tiro de laser numa rocha. O ponto aonde o laser atinge a rocha é vaporizado e a Chem-Cam ela tem um espectrômetro. E esse espectrômetro, que é um espectrômetro que lê esse laser que volta, é capaz de analisar os minerais que estavam na pluma de plasma resultante dessa vaporização. Então, é como se ela fizesse toda uma análise geoquímica, que a gente chama, que é descobrir qual é o componente químico de uma rocha, só que sem precisar estar perto da rocha. Ela faz isso à distância. Então ela atira o laser bate na rocha, vaporiza, e aquela pluminha que forma ali, ela consegue fazer a leitura. É algo assim, é uma tecnologia muito avançada. Lembrando que o Perseverance tem isso também. Quando o rover se aproxima de uma rocha ou de um penhasco, ele é então capaz de empregar o que a gente chama de MARLI, M-A-H-L-I, ou a Mars Hand Lens Imager, que está na extremidade do seu braço robótico e que funciona como uma lupa. Aí é uma câmera, então você tem as câmeras, né, mais de campo mais amplo e tudo mais, e agora o MARLI, que a gente chama, que é uma câmera de muito detalhe. Então é como você vai observar ali a rocha em detalhe. Bem, dentro do chassi do rover, ou do corpo do rover, eu já falei para vocês, né? Tá o SAM, que é o experimento chamado Sample Analysis at Mars, onde as amostras que são escavadas ou perfuradas são colocadas ali dentro do rover e depois analisadas. Esse instrumento funciona da seguinte maneira. Ele é como se fosse um forno, ele aquece essa rocha a 500 graus Celsius. Quando acontece aquecimento, a rocha é vaporizada, e quando essa rocha é vaporizada, esse vapor que é criado, que veio da rocha, tem ali as moléculas, os elementos químicos e tudo mais, é isso que é analisado também. Então isso é muito interessante do que acontece. Quando você vaporiza, você reparte toda a rocha. Uma coisa aqui que eu não falei durante o programa todo é que o Curiosity, ele não pega uma amostra de rocha inteira. Então, vou tentar explicar para vocês fazendo uma analogia que muita gente deve conhecer. Quando você vai fazer uma furar a sua parede aí na sua casa, pega a furadeira, você põe na parede, quando você está furando, sai aquele pozinho, certo? Todo mundo já passou por isso, tanto que tem gente que até coloca algo embaixo para o pó cair, não sujar o chão e tudo mais. O Curiosity é a mesma coisa, ele tem uma furadeira, então ele faz um furo na rocha e quando ele faz esse furo, cria-se esse pozinho. Esse pozinho de rocha que é recolhido por uma colherzinha que ele tem e é colocado dentro do rover e distribuído nos equipamentos que estão dentro do chassi do rover, e é ali que é feito toda essa análise. Diferente do Perseverance, que o Perseverance não, o Perseverance ele faz o furo e quando ele faz o furo ele já amostra, que a gente chama, aquela rocha, ou seja, ele tira um pedaço de rocha sem quebrar inteirinho, e essa amostra inteira é colocada dentro de um tubinho que daqui a uma década mais ou menos deve voltar para a Terra. Então, só para vocês entenderem que a rocha que o Curiosity analisa não é um pedação de pedra, é aquele pozinho resultado da perfuração. Embora o Curiosity esteja fazendo um trabalho assim, sensacional, né, em Marte, ele já está muito judiado, né? E talvez, né, a parte dele que mais sofreu nesses 30 quilômetros que ele já percorreu, basicamente, sejam as suas rodas, né? Então as rodas do rover, elas estão bem danificadas. Sozinho ali, exposto aos elementos e enfrentando os terrenos difíceis, não é nenhuma surpresa, né, que ele tenha experimentado desgaste ao longo dos anos. O verdadeiro ponto aqui é como os engenheiros são capazes de consertar, né, um rover que está ligado em outro planeta. Na verdade, eles não conseguem consertar, mas eles tentam fazer medidas ali para evitar um desgaste maior. Assim que o rover pousa em Marte, né, tudo que você faz é baseado no fato de que não há ninguém por perto para consertar ele nos próximos, é uma brincadeira até que a NASA faz, né? Não tem nenhum ponto de conserto nos próximos 100 milhões de quilômetros. Então, trata-se de fazer um uso inteligente do que já existe no rover. Muito bem, as rodas do Curiosity foram as primeiras a sofrer esses danos, embora elas sejam feitas de alumínio, né, não impediu que rochas afiadas a perfurassem. Quando você vê imagens da roda, você vê isso, né? Ela está bem detonada mesmo. Existem buracos e rasgos, né? Eles já começaram a aparecer na rocha, na roda em 2013. E em 2017 foram notadas duas novas quebras na roda central esquerda. E as rodas não podem ser consertadas, mas o que os engenheiros fazem hoje é eles tentam mudar as direções onde o rover tem que andar. Como eu falei, o rover hoje usa uma direção autônoma. Então, os pesquisadores introduziram um novo algoritmo de controle de tração no rover e também um software para evitar terrenos pontiagudos e terrenos que a gente chama de costas de jacaré. Tá? Tudo isso pode trazer muito danos. E também alguns terrenos arenosos para evitar que o rover atole, já que a sua rocha não está funcionando da melhor, sua roda, né, não está funcionando da melhor maneira possível. Tudo isso foi um grande aprendizado, tanto que a roda do Perseverance é muito diferente da roda do Curiosity, e é uma roda muito mais resistente e tudo mais. Os outros rovers, o Spirit e o Opportunity, não tiveram tantos problemas assim, mesmo porque eles eram muito menores e as rodinhas deles eram bem pequenas. O Curiosity e o Perseverance é uma outra classe de veículo que tem uma roda muito grande, então, sim, ela ia sofrer mesmo, mas isso já estava mais ou menos no plano e isso foi até um momento de se aprender como que o solo marciano acaba danificando um equipamento que está lá. Mas não é só a roda, não. Outra parte do rover que sofreu muito, né, foi a broca. A broca lá que faz a perfuração das rochas. Até dezembro de 2016, ela funcionou muito bem, sendo usada para coletar amostra de rochas em 15 ocasiões. Mas, de repente, ela parou de funcionar. Um motor, né, um motorzinho ali da broca, acabou parando, né, impediu que a broca acabasse fazendo uma perfuração estabilizada. É exatamente a mesma coisa que você vai furar a parede na sua casa. Você tem que estabilizar a furadeira, que senão você não consegue fazer o furo direito. É exatamente isso que aconteceu em Marte. Muito bem, os engenheiros então desligaram a broca por um ano. Ela ficou parada por um ano até que eles pudessem entender, né, o que estava acontecendo e como que eles iam então fazer a furadeira funcionar de novo. Eles redesenharam tudo isso e acabaram chegando a uma solução muito interessante. Eles acabavam usando uma forma percursiva. Então eles colocavam a broca na rocha e o braço ele ia meio que batendo para ela poder então ir perfurando a rocha desejada. Então o braço acabava fazendo um esforço a mais. Isso é muito perigoso porque você pode quebrar o braço. E aí quebrou o braço, acabou o rover, né? Mas tudo isso foi estudado, né? Tanto que aconteceu um problema, um freio, os freios, né, que prendem o braço no lugar, também pararam de funcionar. Ainda bem que existem, né, freios aí sobressalentes, existe uma redundância nisso, que acabaram sendo colocados em uso. E aí, o que aconteceu? O pessoal teve que ter mais cuidado ainda na hora de perfurar para preservar esses freios, porque se esses agora quebrarem, você não tem outros. Então é tudo, um problema vai surgindo e a partir desse problema vai se criando aí um grande aprendizado. Um outro problema que alguém pode ter pensado aí no decorrer de todo o episódio é sobre a energia, né? Como que é gerada a energia no Curiosity? A energia ela é produzida pelo decaimento radioativo do plutônio-238. O Curiosity ele usa o que a gente chama popularmente de pilha radioativa. O nome técnico disso é RTG, ou seja, um gerador termoelétrico de radioisótopos. O radioisótopo, no caso, é o plutônio-238. Ele vai decaindo. À medida que ele vai decaindo, ele vai gerando energia. No entanto, quanto mais o plutônio decai, menos a energia fica disponível no Curiosity, né? Então ele não tem mais o poder de fazer tanto hoje como ele faria, como ele fez, né, no seu primeiro ano em Marte. De novo, né, não tem ninguém lá em Marte, nós estamos a 100 milhões de quilômetros de distância, a fonte de energia ela não pode ser trocada, reabastecida. Então o que os engenheiros têm que fazer? Eles têm que fazer ali várias contas e gerenciar, fazer um gerenciamento cuidadoso da energia disponível e das atividades que são planejadas. O plutônio-238 ele tem uma meia-vida de 87 anos, então assim, o rover não vai ficar sem energia, tá? Mas ele vai se tornando menos ativo à medida que ele envelhece. É a mesma coisa do ser humano, né? Então, o ser humano ele vai viver um tanto, a partir de um certo ponto você começa a economizar energia. O rover é a mesma coisa, embora, né, a meia-vida do plutônio é 87 anos. Então, assim, teoricamente, o rover pode funcionar em Marte por muito, muito tempo, só que com atividades reduzidas. Então, estão aí algumas curiosidades sobre o tamanho do rover e alguns problemas que ele enfrentou. Os principais, a roda e a broca, né, que faz a perfuração, e também o problema de energia que precisa ser gerenciado. Agora, para finalizar o episódio de hoje, vou falar aqui de um dos maiores mistérios que o Curiosity encontrou em Marte, e um dos maiores mistérios, na verdade, que rondam aí o planeta vermelho. O mistério do metano em Marte.
Remy's stable.
UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Quando o Curiosity chegou em Marte, já haviam histórias de misteriosas plumas de metano na atmosfera que iam e vinham. Essas plumas haviam sido detectadas pela sonda da Agência Espacial Europeia Mars Express e também na Terra, pelo equipamento infravermelho da NASA, uma instalação que fica lá no Mauna Kea, no Havaí. A presença de metano na atmosfera de Marte é muito tentadora. O metano ele não deve persistir na atmosfera porque ele se decompõe rapidamente por conta da radiação ultravioleta. Então, algo deve estar reabastecendo. Por que sempre tem esse metano na atmosfera marciana? E esse algo é que é a grande questão de todas. Esse algo, ele pode ser algo geológico, uma ação geológica, mas também pode ser algo biológico. Depois que o Curiosity pousou, a princípio, não detectou qualquer metano atmosférico. Medições que ele fez entre outubro de 2012 e junho de 2013 não mostraram absolutamente nada. Mas então, em medições entre o final de 2013 e início de 2014, os níveis de metano na cratera Gale dispararam e chegaram até 7 partes por bilhão, o que é 10 vezes o nível de fundo que a gente chama, né? O ruído de fundo comum. As medições feitas de maneira intermitente ao longo de quase 3 anos marciano, cerca de 6 anos terrestres, descobriram que o metano atmosférico de Marte varia sazonalmente. No entanto, a origem desse metano permaneceu um mistério e talvez, em pelo menos até o que as amostras possam ser devolvidas à Terra na década de 2030 e analisadas, vai continuar sendo um mistério. Qual que é a grande questão? Existe metano, esse metano ele aparece, ele desaparece. Então tem alguma coisa produzindo esse metano. Uma das maneiras de produzir metano, que a gente sabe muito bem, é por meio de fenômenos biológicos, ou seja, a vida, metabolismo de bactérias e tal, pode produzir esse metano. Só que não é só essa maneira, existe uma maneira geológica também. Como Marte não tem uma atmosfera, né, muito, muito protetora, ele tem uma atmosfera que é muito fininha, a radiação ultravioleta do Sol ela entra ali assim violentamente. E a radiação ultravioleta em combinação com o que você tem no solo marciano, isso pode gerar metano que vai para a atmosfera. Então você pode ter uma ação geológica, uma ação biológica. Qual é? Nós ainda não sabemos. E quando as amostras que vierem da cratera Jezero voltarem para a Terra, lá na década de 2030, pode ser que a gente tenha essa resposta. Até lá, tudo continua um mistério. Mas uma das coisas que eles descobriram é que existe uma variação sazonal. Isso pode ser, então, que no momento de uma determinada estação do ano que tem uma maior radiação solar, você tem uma maior produção de metano. Quando isso diminui, você tem uma diminuição na produção de metano, ou seja, estaria ligado a esse fator geológico, mas também não tem uma medição muito bem boa ainda. E aparecem alguns picos de metano entre essas medições. E aí, será que tem alguma coisa produzindo? Então fica aí um dos maiores mistérios marcianos, que é o metano, e que nós ainda não temos nenhuma resposta para isso. Essa, então, foi aí um resumo, tá, da história. Eu não podia deixar, né, passar esse ano aqui em branco sem falar um pouco dos 10 anos do Curiosity em Marte. Acho que deu para fazer um apanhado geral, um resumo. Lógico que nesses 10 anos ele fez muito mais coisa, muito mais medidas, muito mais coisinhas muito específicas, mas aqui eu quis trazer para vocês um apanhadão aí de tudo, de maneira geral, onde que ele chegou, por onde que ele já passou, o que que ele já fez de medidas importantes, tentando fazer aí, então, esse resumo de 10 anos do Curiosity em Marte. Música Terminando aqui mais uma edição do podcast Horizonte Eventos, já agradeço aqui de antemão a companhia de todos vocês. Só para lembrar que o podcast não tem joinha, então o que vale é aquele famoso boca a boca, né? Ou zap zap. Então já pega esse episódio assim que você ouvir ele, já manda no grupo do zap da família, no grupo dos amigos, para eles ouvirem. Manda lá e fala, olha aqui, ó, uma história muito legal, 10 anos que um equipamento feito por um ser humano está lá explorando o planeta vermelho, já fez várias descobertas e vai continuar até 2025. Então já pegue tudo isso aqui, já mande para o seu amigo, para a sua família, para eles acompanharem o Horizonte de Eventos. Eu aguardo sempre o feedback de vocês, é muito importante, né, esse feedback, para ver o que, que vocês estão achando de tudo isso, se nós estamos no caminho certo. Então o comentário de vocês é muito importante, críticas, sugestões, tudo é sempre muito bem-vindo, tá? Nas redes sociais vocês me encontram como @spacetoday1, tanto no Instagram como no Twitter. Então quem ouvir aqui pode me marcar, que eu repostarei com o maior prazer de todos, e espero que vocês tenham gostado aí desse resumo dos 10 anos de vida do Curiosity em Marte. Quanta coisa, né, que já aconteceu. E legal é que nesses 10 anos englobou também a ida do Perseverance, que está começando aí a sua jornada no planeta vermelho. No mais, só tenho a agradecer a vocês todos aí pela atenção, pela paciência e pelo tempo dispensado para ouvir a voz da ciência. Um grande abraço a todos. Ad astra et ultra.